Olá, boa tarde a todos. A mesa diretora informa aos presentes de maneira inequívoca que as imagens e sons captados durante as sessões, reuniões e audiências desta casa serão objeto de tratamento para atender aos interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Regulamentada pela edilidade através do ato da mesa número 11/2021. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para a instalação da 32ª sessão ordinária de 2022.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo, presente. Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Shigeki Koyama e também da senhora Solange de Oliveira Kini.
Um minuto de silêncio para essas pessoas que partiram.
Pela ordem, presidente, eu não ouvi. Ele falou do Koyama?
Falou sim. Que Deus dê conforto aí a todos os familiares, Dona Hilda Koyama, Alex, filho, Akemi, né? O Raul, filho Raulzinho. A gente sabe como é duro esse momento. A Câmara deseja os mais sinceros sentimentos. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 31ª sessão ordinária de 2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Ante a manifestação favorável, determino o arquivamento. A ata está aprovada. Projeto a ser considerado objeto de deliberação. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda dos projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de lei 6722, de autoria do prefeito, que estima a receita e fixa as despesas para o exercício financeiro de 23.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Avisos. Informo que amanhã, 19h30, tem audiência pública da Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento de Solo, para discutir sobre o aumento das demarcações de área de estacionamento rotativo Zona Azul. Informo ainda que, na quinta-feira, dia 13 de outubro, às 19h, realizaremos audiência pública para abordar sobre a Lei Orçamentária Anual para o Exercício 2023. A participação de todos da sociedade é de extrema importância. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo, presente. Elane Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabetti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação do projeto. Item único. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei 64/2022, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435, de 7/12/2021, a PPA, e altera o anexo 2º-A da lei 5.421, de 21/7/21, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 1.500.000 para a utilização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, artigo 36 da Lei Federal 14.103, de 2020. Em discussão global e com a palavra, senhores vereadores. Consulto se há orador escrito.
Não há oradores.
Não havendo oradores, em votação o projeto. A mesma informa que o quórum para aprovação dessa matéria é o da maioria absoluta e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 185 do regimento interno dessa casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Doutor Marcelo, sim. Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 64/2022 em segunda discussão. Grande expediente. Requerimentos. Informo aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do regimento interno, após a leitura da ementa de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitido à parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos mesmos.
Requerimento 786, Tenente Almeida, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de implantar em nosso município o programa IPTU Verde, o qual visa proporcionar descontos no imposto de quem instala sistemas fotovoltaicos em sua propriedade, dentre outras medidas sustentáveis.
Consulto se há oradores.
Não há oradores.
Próximo.
787, Rafael Frabetti e Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de que as aulas do projeto de treinamento funcional sejam transferidas ou estendidas a um local mais central, com melhor estrutura, como, por exemplo, o ginásio João Gonzalez.
Consulto se há oradores.
Não oradores.
Próximo.
788, Lucas Cateto, solicitando um voto de congratulações e aplausos à BSS Company pelos serviços realizados na nossa cidade e por toda a região, prestando um serviço de alta qualidade sonora, iluminação e palco, sempre com muito profissionalismo.
Consulto se há oradores.
Lucas Cateto.
Com a palavra, Lucas Cateto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa, senhores vereadores, senhora vereadora, público que de casa nos acompanha. Esse requerimento, não podia deixar de fazer essa homenagem ao meu amigo Danilo e o meu amigo Edinho, da BSS Company, que vem prestando aí vários serviços, não só na cidade de Garça, mas em toda a nossa região, levando qualidade sonora, palco, iluminação, em todos os eventos que eu tenho acompanhado, que eu tenho ido aí na região, inclusive aqui em Garça. Você pode ter a melhor banda do mundo, mas se você não tiver uma qualidade de som boa, uma qualidade de palco, não adianta. Então, eu gostaria muito de estar fazendo essa homenagem ao Edinho, ao Danilo, agradecer a toda a equipe da BSS Company pelos serviços prestados aí nos eventos que eu tenho participado, que eu tenho acompanhado. E eles sempre levando o nome da nossa querida Garça aí por onde passa e deixando sempre o melhor com uma qualidade 100%. Então fica aqui, Edinho, Danilo, os meus mais sinceros parabéns a você, a vocês, a toda a equipe da BSS Company. Vocês estão de parabéns, fica aqui essa singela homenagem aqui desta casa. Em especial minha, Lucas Cateto, para vocês. Obrigado.
Última parte, vereador.
Claro.
Olha, Capeta, eu tive o prazer de conhecer também o Edinho, né? O irmão dele, Danilo, há uns anos atrás. E vi a pessoa que eles são, pessoas de bem, né? A gente estava fazendo um encontro aí na cidade, falei com eles prontamente. Deram maior força, fizeram um preço também campeão pra gente. Então não poderia deixar de falar nesse seu requerimento sobre eles também, mandando um grande abraço, né? E tenho certeza que a tecnologia que eles têm impressiona não só a nossa cidade, mas a região toda aqui. Então, muito bom esse seu requerimento, tá? E um abraço pro Edinho, um abraço pro Danilo.
Legal, Fabinho, com certeza. Eles merecem, né? Eu, por ser vereador e estar no meio da música, não podia deixar de prestar essa homenagem a esses irmãos aí que vêm levando o nome da nossa cidade e que com toda certeza prestam um serviço com 100% de qualidade, abrilhantando ainda mais os eventos onde eles têm colocado aí a BS Company à frente aí dos eventos. Então fica aqui, Edinho, Danilo, mais uma vez. Obrigado por tudo, em nome de todos os músicos de nossa cidade, de toda a região. Acho que todos gostariam de fazer essa homenagem para você. Então, através do meu pedido, do meu requerimento, fica aqui a nossa homenagem a vocês. Valeu, uma boa noite, até mais.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
789, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à manutenção do asfalto do residencial João Serapião, tendo em vista que em pouco tempo está degradado.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
790, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar se há previsão de pagamento de pro labore aos policiais do ano de 23.
Consulte-se a oradores.
Eu peço a palavra. Marquinhos.
Com a palavra, Eduardo Marquinhos.
Boa noite, presidente, vereadores, públicos, acompanha pela rede social. Bom, vou comentar um pouco rápido nesse requerimento aí. Tínhamos a oportunidade, fomos na PM, né? Vereador Fabinho, vereadora Helena Oliveira, foi encaminhada aí o ofício sobre o Plurabola, né? Eu que observei, não foi nem colocado aí no orçamento, né, do município ainda. Então, o executivo não viu aí essa prioridade aí para os policiais militares, né? Visto a necessidade aí, estiveram na Câmara, faz o trabalho aí pelo município, então não poderia ficar sentado sem deixar de comentar aí, visto a importância da Polícia Militar com esse reconhecimento, né? Então poderia ter atenção e colocado aí no meio das prioridades aí para o abordo dos policiais militares, né?
Permite uma parte?
Sim, vereador. Permitido.
Anteriormente eu fiz um requerimento, e a resposta do prefeito veio que ele estaria estudando a possibilidade de estar colocando na próxima LDO, que é o que nós vamos votar agora, semana que vem, né? Então, e aí não entrou. Parabéns, é isso aí.
Bom, é só isso que precisava comentar aqui. Encaminhamos aí o teu ofício pedido, veio a resposta para o senhor, né, vereador? Eu tinha um pensamento positivo aí que colocaria essa valorização com os policiais militares aí do município, né? Mas, infelizmente, não foi colocado, né? Boa noite.
Permitiu uma parte, ô Marcos?
Permitido.
Esse assunto realmente é muito importante e nós temos debatido e conversado muito com o executivo sobre essa questão. Mas ele realmente está estudando realmente essa possibilidade futuro aí. Inclusive a gente tem conversado, não dá, no momento não dá, mas tem um próximo ano, quem sabe, né? A gente não pode desanimar, como diz o Marquinho. E na segunda-feira a gente vai conversar com ele sobre esse assunto aí.
Legal. Permitiu uma parte?
Sim, vereador.
Não, só vou colocar observações para você, para os novos colegas, que qualquer emenda dentro do orçamento o executivo pode fazer. Simplesmente, se ele tiver um superávit no orçamento do município e mandar uma suplementação de recursos dentro do orçamento e a Câmara aprovar, ele pode, a qualquer momento, né, colocar essa questão que o vereador está colocando em pauta hoje, que é a questão do colabore. Eu acho que o requerimento é importante que o prefeito possa estudar e enviar um projeto para a Câmara. Não quer dizer que não está no orçamento, que ele não possa suplementar recursos. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Espero que analise e veja, né? Eu acredito que é pedido dos vereadores também. O vereador Almeida trabalhou muito tempo na polícia, sabe da necessidade e também esteve presente ali, então, que o executivo veja, né, essa possibilidade e importância. Obrigado, boa noite.
Consulte-se a mais vereadores?
Não, oradores.
Próximo.
791, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar como está o andamento e qual a previsão de início das obras da construção da pista de Wheeling e demais melhorias do Parque Ecológico Jaime Nogueira Miranda.
Consulte, senhor oradores.
Rafael Frabete. Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Presidente, vereadores, aqueles que nos assistem, devido à preocupação aí do vereador Marquinho, vou estar explicando. O projeto segue caminhando, né? Foi feito já a planta baixa, toda a apresentação por parte de engenheiros e tudo. A verba já está alocada, a emenda já está alocada naquele projeto, porém, como é sabido por todos aqui, em período eleitoral não se faz contratação e nem chamamento público e muito menos licitações, por conta de uma vedação da lei. Então, toda a continuação, tanto dessa obra quanto de outras, partem apenas após o período eleitoral. E ainda estamos em período eleitoral, até dia 30 de outubro tem o segundo turno, e após isso, com certeza, as obras terão andamento aí juntamente essa. Obrigado. Consulte-se a mais oradores.
Não oradores.
Próximo.
792, Marquinhos Moreira, solicitando prefeito informações em relação ao atendimento de ambulâncias.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
793, Marquinhos Moreira, solicitando SAI informações sobre a manutenção da rede de água do residencial Monte Verde.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
Marquinhos Moreira, 794. Solicitando voto de congratulações e aplausos ao grupo Caleb, da Igreja Universal de Reino de Deus, pelo trabalho realizado com os idosos da nossa cidade, desenvolvendo artesanato, cafés da manhã e palestras.
Consulte-se a oradores.
Peço a palavra, Marquinho.
Com a palavra, Marquinho Moreira.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, mesa diretora. Público nos acompanha pela rede social. Bom, encaminhei esse requerimento, votos de aplausos e congratulações aí ao Grupo Caleb, que foi instituído aí em 2012, né? 10 anos aí, e tem feito um trabalho social junto com a comunidade. Então, pessoal, quando tem as organizações dos grupos, então o Caleb vai, participa. É o grupo aí do pessoal da melhor idade, os idosos, né? E eles sempre participam junto das doações ali de alimento, corte de cabelo. O pessoal, às vezes, leva ali pipoca, guaraná para a população do bairro. O Grupo Caleb está lá presente, participando. Eles também têm a participação ali dessa parte de culinária também. Tem a parte aí de vários artesanatos, às terça-feiras. Então, é importante demais essa valorização. E além desse trabalho que fazem, tem também assistência também espiritual. Então, eles estão sempre ali participando junto, ouvindo a palavra, recebendo a direção. E eu acredito que é muito bom. Visto que já contribuíram bastante, continuam contribuindo muito pela população, pela família, sempre um exemplo para todos nós aí, o pessoal da melhor idade, certo? Então, encaminhei esse requerimento, homenageando a todos eles. O Grupo Caleb, ele é aqui em Garça e tem também 22 países. Então, ele vai pelo mundo, aí mais de 22 países, informações que eu recebi, levando esse trabalho sempre ajudando pró a população, pró a comunidade, e também o respeito à vida, a valorização à vida. Então, parabéns ao Grupo Caleb. Temos aí o bloco pela região de Bauru, onde tem um organizador também de Bauru, e se estende por São Paulo e assim por diante, por todo o Brasil. Então, é um braço que se estende no apoio à população e no apoio também ao Grupo Caleb. Hoje estamos aqui, amanhã depois vamos ser idosos também, se Deus permitir, da melhor idade. E com certeza nesse foco, eu acredito que esse é o alvo, né? A valorização àqueles que continuam contribuindo, que criaram os filhos, que hoje tem os filhos aí, e às vezes não são valorizados pela família, né? Quantos são os idosos aí que hoje os filhos, de repente, não valorizam tanto? E eles deram a vida ali, sacrifício, trabalharam muito e hoje não tem tanto valor. É importante estar mencionando isso, mas eles não têm o esquecimento da parte aí do pessoal do Caleb, que sempre valoriza aí com fazendo os trabalhos na instituição. Então, parabéns ao Grupo Caleb da Igreja Universal. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
795, Helene Oliveira solicitando ao prefeito informar a possibilidade de consertar a iluminação do parque linear nascente do Tibiriçá e de instalar os interruptores em locais altos de difícil acesso de vândalos.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
796, Ademar Quinto Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar manutenção das estradas rurais do nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo
requerimento. 797, Ademar Quinto Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informações sobre o início das obras da unidade básica de saúde que irá atender o bairro João Zapata, Frei Aurélio e Monte Verde.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores. Você quer falar? Tá. Ah, não.
Não. Rafael.
Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclua a discussão e votação dos requerimentos e, havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de tempo livre. Consulta se há orador inscrito para o primeiro tempo.
Tenho o Cateto, o Bacana e o Marquinho.
O Cateto, com a palavra.
Bom, uma boa noite novamente. Vou usar aqui um pedacinho dos meus 5 minutos para fazer um convite, mais uma vez. Amanhã, a partir das 19h30, nós estaremos fazendo uma audiência pública aqui nesta casa para tratar sobre o assunto Zona Azul, né? Teve vários aumentos aí de ruas em nossa cidade. Acredito que os nobres colegas também tiveram aí reclamações, né? Então, eu gostaria de convidar primeiramente os vereadores dessa casa que tiverem disponibilidade amanhã para poder participar conosco, para que possamos sanar as dúvidas, entrar no consenso aí, saber, né, do pessoal responsável, aonde que houve estudo, se houve um estudo, se tem a possibilidade de reverter algumas situações. Então, todas as dúvidas que o pessoal tem me procurado, amanhã é o dia para que possamos saná-los, então conto demais com a presença dos comerciantes, a presença dos munícipes de nossa cidade e em especial aqui dos nobres colegas para que a gente possa estar realizando essa audiência pública amanhã a partir das 19h30, tá ok? Do mais, desejo aí uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos e fica aqui meu obrigado, uma boa noite.
Com a palavra Bacana.
Senhor presidente, secretário, meus colegas, funcionários da casa, plateia que nos visitam, que nos ouve pela internet também. Bom, eu queria parabenizar o vereador Cateto, a comissão de uso e parcelamento de solo aí para fazer essa reunião amanhã. Infelizmente eu não vou poder vir, vou estar a trabalho, é véspera de feriado amanhã. Não peço desculpa, mas o meu apoio sempre vai ser em prol dos comerciantes aqui do nosso município. Fiz várias audiências públicas, quando sim também fazia a parte da Comissão de Uso e Parcelamento de Solo. Aliás, eu, vereador Pedro, nós fizemos 8 audiências públicas aqui para tratar das calçadas, para tratar quando começou a ampliar também a Zona Azul aqui do município, da implantação também. Do cartão aí, né, que usa o aplicativo. Então, assim, nós fizemos muitas audiências públicas aqui, foram discutidos o assunto e espero que vocês consigam, né, reverter essa posição do prefeito, porque em todas as nossas audiências públicas, realmente nós não conseguimos praticamente nada de reversão. Eu espero que seja uma audiência pública, as pessoas possam esclarecer os fatos aí que vocês consigam alguma mudança, né, com a reclamação aí das pessoas. Na verdade, aumentou, né, a área azul do município e muitas áreas aqui desnecessárias também, na minha opinião. Mas, enfim, estou só registrando aqui a minha não presença, infelizmente. Eu gostaria de falar sobre um fato que aconteceu, inclusive o campeonato suíço está parado, né, por uma agressão ao árbitro. E antes da gente, quando a gente fala de organização, a gente procura saber se realmente as pessoas que tem lá, que estão à frente, né, dos campeonatos aqui do nosso município, realmente está fazendo como é que tem que ser feito. Então eu fiz um requerimento aqui para a Polícia Militar. Ô presidente, eu fiz um requerimento aqui para a Polícia Militar e para pedir informação se o secretário estava comunicando a polícia para ir até o campo. Porque tem que mandar um ofício. Pelo menos oficializar a Polícia Militar para fazer, né, a segurança ali ou estar lá presente no campo de futebol. E o que vocês acham aqui? Você acha que mandaram ou não? Hã? Vocês acham que mandaram ou não? Tô aqui com o ofício que eu mandei para a Polícia Militar e eles mandaram só para o dia 22 de fevereiro, ginásio João Gonzales, dia 30 e 31 de março, ginásio João Gonzales, dia 14 de abril, ginásio João Gonzales, dia 22 de abril, ginásio João Gonzales, foi a última. Então, o único campeonato que eles pediram policiamento foi para o futebol de salão, né? É informação da Polícia Militar, papel timbrado aqui, ó, da polícia. Então, quando eu falo aqui que não mudou nada, né? Aliás, para pior, essa Secretaria de Esporte, vocês não acreditam. Eu jogo bola desde os 14 anos de idade aqui. Eu posso citar que tudo isso que tem hoje já tinha. Aliás, perdemos. Aí antigamente tinha o karatê aqui, que tinha 300 alunos do karatê. Tinha o rugby também, que tinha várias pessoas que praticavam. Hoje já não tem isso, né? Então, assim, não é crítica. É o que tem, o que tinha, já tem. Não melhorou nada, não teve nada de diferente. Ah, tem o campeonato de natação aí, tem os alunos do Fábio Maranhão. Isso já teve a vida inteira, ele está há 20 anos aí dando aula. Ah, o jiu-jitsu, isso já tinha. Já tinha aqui, só cederam um espaço ali que acharam um homem morto lá dentro, lá do ginásio, né, na outra gestão, né, que estava abandonado. Então, as pessoas dormiam lá dentro, né? Então, assim, o que eu falo é que já tinha o que tem hoje, não tem nada demais, né? O vereador Cateto cansou de gritar aqui para arrumar o centro esportivo lá, né? Lá de Jafa. A pessoa foi lá e parece que meteu uma tinta lá, né? Tá bom agora. Então, é isso aí, não tem nada de novo. E eu falo sempre aqui, olha, o prefeito, quando escolher as pessoas que vão trabalhar na secretaria, tem que escolher pessoas que têm capacidade, senão prejudica o próprio prefeito. Porque às vezes o prefeito não sabe nem o que está acontecendo lá. Mas a incompetência é grande demais. Então, fica aqui registrado que não pediu policiamento para o campeonato suíço aqui do nosso município. Então é essa realidade que a gente está enfrentando aqui. Mas, enfim, vamos aguardar. Quem sabe, né, nas próximas pede. Muito obrigado.
Com a palavra, Marquinhos.
Boa noite, novamente, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social. Fabiano, coloca por gentileza aquela foto, fazendo favor. O pessoal de casa está acompanhando também. Ponto de ônibus, tenho recebido aí várias mensagens do pessoal questionando aí os pontos de ônibus em Garça, né? Não tem cobertura. Ali é o Campo do Sol Nascente, ali passa a empresa Raptur, com a circular. Pega o pessoal faz transporte pela cidade. Não é responsabilidade da Raptur colocar esses pontos de ônibus, informações que recebi, corresponde à Prefeitura Municipal. Então já encaminha um ofício aí, mas trazendo esse tema aí, que a população pediu, e temos visto aí, ó, esse ponto aí é pertinho ali da fábrica do nosso vice-prefeito. Tem uma fábrica ali perto. pertinho da empresa ali, RCG. Estou ali também o Turismar. Entrei em contato com o Turismar, a resposta que veio à prefeitura. Então, a gente cansa de ver ali o pessoal exposto a sol, chuva, é frio. Às vezes senhoras ali, grávida, com criança, debaixo de chuva lá. Se não tiver um guarda-chuva, uma sombrinha, então vai ficar ali. Eu tenho até vídeo que o pessoal mandou aí para mim, o pessoal debaixo de chuva lá na enxurrada. Eu acho isso aí uma falta de respeito com a população, visto que uma cobertura dessa, eu acredito que já tem pedidos antigos aí dos outros vereadores, até de outro mandato. É, se não me engano, vamos puxar depois com a Câmara Municipal para pegar e ver, mas é algo que não é tão difícil colocar. Uma cobertura, principalmente num ponto como esse, o pessoal vai para Marília, vai para Jafa, Vera Cruz, utiliza ali e fica aí exposto aí no sol, chuva. Mais para frente, perto de outra empresa também de eletrônica, tem outro ponto ali, perto de uma fábrica ali e tal. Então, é vira e mexe, vemos. Isso aí se estende por todos os bairros da cidade, tem pontos aí que o pessoal está ali, debaixo, sol, chuva, essa situação. Então, espero que o executivo veja essa possibilidade. Quem anda a carro, de moto, tranquilo, não utiliza. Agora, quem utiliza o serviço aí de ônibus, tudo, é complicado, pessoal, é difícil, hein? Já andei muito aí de ônibus também, esperando, já tomei muito sol aí para cima, para lá e para cá. A gente vê a dificuldade que é, e a população pede para que o executivo veja a possibilidade de implantar, de instalar aí, junto com o nosso amigo Gilberto, do trânsito, que é a responsabilidade dele, estiver assistindo aí, veja. Ô Gilberto, isso aí não é pedido do vereador, porque não sou um vereador de base, não sou. Às vezes a gente vê que os pedidos são mais respondidos quando é vereador de base. Não vou entrar muito nesse tema, mas é um pedido da população. Temos visto aí a dificuldade. O presidente aí que sempre leva as anotações ao executivo, tudo, né? Quiser trabalhar nesse foco aí também, eu acredito que é bem viável, importante e uma boa resposta aí para toda a população. Ok? Obrigado, boa noite.
Mais algum orador? Elaine com a palavra.
Boa noite, presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste de forma remota, que hoje nós estamos sem espectadores aqui na casa. Eu subi para dizer que nós estamos no Outubro Rosa e a Comissão da Mulher da OAB está fazendo uma campanha de arrecadação de absorventes descartáveis, produtos de higiene para mulheres com vulnerabilidade social. Estão distribuindo algumas caixas rosas em alguns pontos de arrecadação, como aqui, nós estamos com uma caixa aqui, o Estúdio Fitness, Droga Lar, Farmais, Supermercado Toyota, Big Mart, Rotatória, Serve Todos Guanabara. Então, são pontos fixados para arrecadação de absorventes descartáveis e produtos de higiene. Essa campanha vai até o dia 10 de novembro. Então, eu peço aí a colaboração do pessoal que está nos assistindo e estar aí nos engrandecendo com a sua colaboração. Uma boa noite a todos.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra no primeiro turno? Concluído o primeiro turno em discussão e havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores para o novo turno de discussão, pelo tempo improrrogável de 5 minutos, cada orador, permitindo a parte. Consulto o senhor secretário se há oradores. Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, pessoas que nos acompanham pela internet, vou dar uma sugestão também para a Comissão de Uso e Parcelamento de Solo. Eu acho que é um assunto muito importante que a população tem visto, né? Já faz muito tempo aqui no nosso município, os caminhões atravessando pela nossa cidade e o estrago que foi feito na Avenida Presidente Vargas. Eu fiz um requerimento hoje, até achei estranho que não entrou, né? Até vim aqui, protocolei semana passada, sobre isso, que várias pessoas, né, não sei, talvez vocês também tenham conhecimento disso, né, e várias pessoas falaram para mim semana passada, que é um absurdo. Eu não sei quanto que pesa um caminhão, mas tem um rapaz, que ele é meu amigo, ele é motorista, ele falou que cada carreta pesa 50 mil, aproximadamente 50 mil quilos, né? Que é 50 toneladas, cada carreta daquela bitrem, quando eles passam. Ele falou que aquilo lá, o asfalto não aguenta. É só o asfalto de rodovia mesmo, e ainda, né, se passa por muito tempo, às vezes acontece, né? Quando chove, buraco nas pistas também. Ele falou que aqui na Coronel Joaquim Pisa aguenta um pouco porque tem paralelepípedo embaixo do asfalto, mas ali na Presidente Vargas não tem. E os caminhões ali ele para no sinal. E quando vira, ele conversando comigo, ele falou: então, vereador, quando o caminhão vira ali, as rodas com aquele peso, ela empurra o asfalto. Pode ver que tem lombo ali, né? No meio, em todos os lugares, ainda mais depois que choveu. Então, isso daí precisa ser visto pelo Executivo. E eu acho que a comissão, né, ela poderia marcar uma audiência pública, estou dando uma sugestão, para que os engenheiros da Prefeitura, setor de planejamento, né, a própria secretária de governo do município, para que ela esteja presente também, porque aquilo ali custa caro para o município. Aquilo ali é dinheiro do nosso município, né? Que são carretas passando ali todo dia, que traz esse, né, esse custo para o erário. Então, eu acho assim que a sociedade ela está pedindo uma solução com relação a isso. Ontem, acho que foi ontem ou domingo, um caminhão passou ali próximo à delegacia e arrancou todos os fios de telefone, nem parou. Os fios ficou tudo jogado lá. Então, assim, o pessoal não está nem aí. Eles passam, não é a cidade deles. Eu fui até atrás com o carro, depois ele virou, e eu falei, as pessoas não param. Eles não param. Eles quebram e não param. Estão trabalhando, tudo bem, a gente respeita, mas eles não estão nem aí com o nosso município. Eles cortam o caminho por causa dos pedágios, né? Que nós estamos com pedágio para todo lado aqui no estado de São Paulo. E, infelizmente, eles passam pelo centro da nossa cidade e atravessam a cidade inteirinha, deixando todo aquele estrago no asfalto ali da Presidente Vargas. É um assunto que tem que ser discutido. Várias cidades já têm, né, horário. Os prefeitos determinam horário para os caminhões passar dentro do município. Então, acho importante esse assunto. Precisamos tratar dele aqui na Câmara e que o Executivo ele crie alguma alternativa, né? Ele que é responsável, né, pelo uso e parcelamento de solo pelo município, ele tem que fazer alguma coisa, alguma lei. Não sei se a Câmara pode também fazer alguma lei com relação a isso. Eu creio que sim, porque não gera custo para o município, né? Então acho que por isso nós precisamos se reunir aqui e fazer uma lei em conjunto, junto com o Executivo, para que a gente possa, né, inibir todos esses caminhões. Eu não sei quantos caminhões que passam, mas diz que é mais de 100 por dia. Diz que é mais de 100 caminhões por dia atravessa o nosso município. Então, depois fica toda o pessoal dos comércios ali reclamando, né, que faz buraco, e com razão. Então, é um assunto que nós precisamos colocar aqui em pauta e para ver se toma alguma providência com relação a isso, tá? Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, senhores vereadores, a todas as pessoas que nos acompanham. Bom, gostaria apenas de fazer um agradecimento hoje. Fui procurado por uma pessoa que fez a inscrição para fazer o concurso público da prefeitura, que iria acontecer agora dia 30 de outubro, porém a pessoa estava muito preocupada, porque ela também foi convocada para trabalhar nas eleições, no segundo turno, e coincidentemente as eleições também seriam dia 30 de outubro, então ficou inviável. Conversei com a Paula na prefeitura, a mesma me esclareceu que já estava em trâmite para fazer a alteração da data, e saiu uma nova data transferindo então as provas do concurso público para o dia 6 de novembro. Então, é mais a mérito de informação para que as pessoas que fizeram as inscrições ficarem tranquilas, porque a prova não vai mais acontecer no dia 30, no dia que vai acontecer o segundo turno das eleições. E foi adiado, então, para a semana seguinte. Boa sorte a essa minha amiga que fez a inscrição, que vai participar e também trabalha nas eleições, e também a todos os outros candidatos, porque que assim a gente possa ter uma eleição tranquila e apenas no outro final de semana a realização do concurso público da Prefeitura. Muito importante que muitas pessoas foram inscritas nesse concurso e torço para que sejam chamadas imediatamente após a aprovação no concurso. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores. Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite novamente, vereadores, presidente, público que nos acompanha pela rede social. Só para mencionar, Fabiano, coloca aquela foto por gentileza aí. Eu gosto de uma foto aí no telão, para mencionar de novo no requerimento do... na fala do vereador Bacana, que eu acabei de receber ali um recado ali do munícipe que enviou, né? Bom, se falando em asfalto, sempre gosto de estar comentando aí, todos os vereadores também que aprovou o projeto do asfalto, acreditando que vai ser muito bom para a nossa cidade, nosso município. Labiano da Costa Machado, pertinho ali da RCG, das empresas, olha a situação lá, como que está lá o asfalto lá. Aí, responsabilidade da Eixo. Esse percurso aí, vereador Pedro Santos já cobrou em outra oportunidade, vereador Bacana também, nós também, acredito que todos os vereadores chegam a pedido relacionado. Responsabilidade da Eixo ali. Ali, vira e mexe, passa caminhão, o asfalto não aguenta, não suporta. Acabei de receber uma mensagem ali da presidente Vargas. Então, a semana passada, entramos em contato até com o pessoal do DR, achando que era o DR que ia ser responsável por aquela parte. Fizeram a melhoria da FATEC até a primeira garça lá, responsabilidade do DR, que é até o nome da empresa lá. Então, fizeram a melhoria, ficou show de bola, um asfalto forte, reforçado e tal. Só que de lá para cá da garça, em diante, o executivo me respondeu que é responsabilidade da Eixo que vai estar apoiando. Só que até a Eixo vir e fazer esse serviço aí, pode alguém morrer ali em qualquer momento, motoqueiro, alguém escorregar, e quem vai ser o responsável por isso aí? A presidente Vargas, perto da fábrica ali de Guaraná, o bar subindo ali, perto do posto de gasolina ali, aquele ponto da cerealista ali, aquilo ali tá um inferno, hein, vereador Lico? Tá um perigo terrível ali, um monte de pedra jogada no chão, é moto que escorrega. Agora, estamos aguardando a Eixo vir. Hoje é segunda-feira, nada dessa empresa aparecer. O executivo, o prefeito, que já tem conhecimento, e eu não estou aqui para atacar ele e falar, não tem necessidade disso. Tem que cobrar do pessoal da Eixo para ir o mais rápido possível lá. Porque se é responsabilidade da Eixo mesmo, igual comentou comigo, né? Porque na hora do pessoal cobrar o pedágio lá não tem misericórdia não, meu amigo. A pessoa passa e tem que pagar o pedágio. Dinheiro tem, material tem. Tem tudo para fazer. Por que não faz logo o serviço? Corre aí. Nem se for sábado ou domingo. Escala uma equipe ali. Vai e resolve. É uma parte pública. Está dentro da cidade. Tem risco. Tem emergência de alguém, motoqueiro, cair ali, bater a cabeça, parar na UTI. Quanto que vale, prefeito? Uma vida? Quanto que vale? Então, observamos aí, vemos que parece que não tem valor a vida. Se a pessoa se machucar e acontecer alguma coisa, parece que não tem valor. Então fica esperando aí, terça-feira, quarta, quinta. Aí se acontecer, tem feriado também essa semana. Acontecer alguma coisa, joga para a semana que vem. Só em Garça que vemos isso, só em Garça. Outra cidade, o senhor vai falar, vereador?
Permite uma parte, vereador?
Sim, permitido.
Não, é só para perguntar se o senhor tem uma informação. Eu percebi que a Eixo tem vindo recapeando a entrada de Bauru, está chegando perto do bar do Codonho ali, já fazendo recap. O senhor tem conhecimento se esse recap virá para dentro da cidade ou vai ficar ali só na vicinal mesmo? O senhor sabe dizer?
Eu tenho informação, sim. Ali é a DR. Tem o nome da empresa certo. Inclusive, eu até liguei para o engenheiro semana passada. E eles disseram que faz lá da entrada, saída para Bauru, até a Garça. Vai parar ali. Da Garça, ali da Presidente Vargas, para frente, não vai fazer. Vai fazer até a Garça. O engenheiro me respondeu. Que da Garça para frente, responsabilidade da Eixo, junto com a Prefeitura. Por isso que estamos cobrando aí, o Executivo já tem conhecimento disso aí. Ficamos até contentes, falei, vai entrar pela cidade e vai arrumar, mas não é isso que vai acontecer não. Então o tempo vai correndo e vai estourando cada vez mais, em frente a Delicato ali, que é uma loja bem conceituada, muito tempo aí em Garça, ali o pessoal vai muito ali, ali está aquela tocha de asfalto ali acumulada. A mulher até postou na rede social questionando, com razão. Agora, quarta-feira, tudo indica aí que vai ficar essa situação lá. E a população traz até nós, vereador, porque quem que vai representar o povo aqui? São os vereadores, que levam o executivo, que cobra, que se posiciona. É isso que a população quer, uma resposta. Então, com o executivo, veja o mais rápido possível aí. Coloca o pessoal aí da Eixo aí, porque na hora de cobrar lá o pedágio não tem misericórdia. Mas na hora de arrumar isso, é responsabilidade, cadê o asfalto? Então, o asfalto vamos cobrar porque é questão de segurança e tememos que foi o perigo. Recentemente, tive uma colega aí na UTI, um sofrimento para sair da UTI. Uma situação de moto, outra situação. Aí, está propício um motoqueiro, alguém acontecer aí depois. Quem que vai ser o responsável? Todo mundo vai tirar o corpo fora. Ninguém vai querer assumir uma responsabilidade como essa. Obrigado, boa noite.
Mais um orador?
Não.
Bom, não havendo mais oradores, concluso o segundo turno. Não tendo, então, mais o expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Com todos com Deus, uma ótima semana. Com todos com Deus, uma ótima semana e até a próxima.